Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente tem aqui alguns assuntos polêmicos para essa sexta-feira, viu? Começando pela Qualcomm respondendo às alegações de trapaça em benchmark do Snapdragon X Elite e X Plus. Tem também a TSMC anunciando produção de chips de 1,6 nanômetros para 2026. Outra polêmica, Apple acusada de explorar minerais ilegalmente no Congo. E hoje é sexta-feira, vocês sabem já como é o nosso sextou aqui no Giro, né? No final vai ter aquela dica de filme diferentão para você assistir e aproveitar o seu final de semana, fechou? Então, bora girar! Nessa semana, a Qualcomm anunciou um novo chipset Snapdragon X Plus, que é voltado aí, baseado em ARM e voltado para PCs, para notebooks, né, especificamente, rodando o Windows. O X Plus é uma versão um pouco menos parruda do Snapdragon X Elite, que a gente conheceu no ano passado, mas que ainda não está no mercado em nenhum dispositivo. Só que o que a gente vai falar agora é uma polêmica, uma acusação que rolou aí envolvendo esses processadores que estão dando o que falar no mercado e as pessoas estão muito curiosas para testar. Porém, os testes iniciais da Qualcomm apontaram que os novos processadores passaram aí a concorrência, os chipsets baseados em ARM da Apple, também citou a AMD, citou a Intel e o Snapdragon teria ultrapassado todos eles nos testes de benchmark. Pois bem, eis que chega um site de tecnologia chamado Semiaccurate, acusando a Qualcomm de ter trapaceado nesses testes de benchmark. De acordo com esse site, duas grandes fabricantes e uma fonte interna da Qualcomm confirmaram possíveis fraudes nos benchmarks apresentados pela empresa, dizendo que as comparações seriam impossíveis de serem recriadas. As comparações que ele diz aí são os testes que a Qualcomm apresentou em relação aos concorrentes que eu citei para vocês. A Qualcomm não ficou calada e respondeu a essas acusações para o site Tom's Hardware, um site super conceituado aí de hardware, né? Abre aspas. Apoiamos nossas reivindicações de desempenho e estamos entusiasmados com o fato de os consumidores colocarem as mãos nos dispositivos Snapdragon X Elite e X Plus em breve. Fecha aspas. Porém, o site que está acusando aí a Qualcomm disse que todos os fabricantes que já conseguiram colocar as mãos nos processadores da série X falaram aí que não conseguiram reproduzir os números apresentados pelos testes de benchmark da Qualcomm em nenhum dos dois chips. Alguns fabricantes teriam chegado a dizer que os números ficam, abre aspas, muito abaixo dos 50%, fecha aspas, falando aí do desempenho, né? Os engenheiros da Qualcomm culparam aí a má otimização do Windows rodando no ARM e o mau resfriamento dos chipsets para eles não terem conseguido replicar os testes de benchmark da mesma forma que eles fizeram no anúncio. Claro que aqui a gente está falando da palavra de um contra o outro, desse site que trouxe essas informações e diz ter falado com fontes ali que testaram isso e da Qualcomm, a gigante, que é a fabricante. E será que correria esse risco de colocar aí um benchmark tão duvidoso no mercado? Enfim, aqui eu só estou trazendo para vocês as informações, tudo o que foi publicado, as aspas, não tenho uma opinião, até porque não testei nenhum dos dois chips ainda, nem o Snapdragon X Elite e nem o Snapdragon X Plus, pois não temos dispositivos, não temos notebooks equipados com eles ainda. Mas com toda certeza, assim que tiver disponível, a gente vai colocar eles para teste, vamos tentar entender melhor o que está acontecendo, quem é que está falando a verdade aí nessa troca de acusações, será que realmente ele não está batendo os concorrentes como a Qualcomm alega, ou será que realmente os testes não foram replicados da mesma forma? A gente sabe que tem uma série de questões em benchmarks, quando a gente fala de DxOMark, por exemplo, para falar de câmera, dificilmente a gente consegue replicar, enfim, muitas questões, mas trago para vocês as informações que temos na mesa até agora. Claro, vamos seguir de olho para acompanhar essa história. Ainda falando do mercado de chipsets, a miniaturização dos chips ultra avançados aí de 1 nanômetro começou, viu galera? A TSMC avisou que vai começar a produção de chips de 1,6 nanômetros até 2026, ou seja, daqui a 2 anos. Lembrando que enquanto isso, a Intel tem aí como meta criar tecnologias de chip de 2 nanômetros até 2025 e a Samsung já está olhando aí para fazer chipsets de 1,4 nanômetros em 2027. Ano passado, a TSMC chegou a afirmar também que vai trazer chips de 1 nanômetro com 1 trilhão de transistores até 2030. Ou seja, essa é a meta dela, tá? Embora aí a fabricante de chips da Apple, a TSMC, né, vai começar a fabricar os processadores de 2 nanômetros em 2025, essa produção não deve começar a tempo deles embarcarem o iPhone 17, que será lançado em 2025. Claro que tudo isso ainda é rumor, né? A gente ouviu falar que o iPhone 17 pode ser o primeiro com chipset de 2 nanômetros, mas dizem aí os rumores de que não vai chegar a tempo. Lembrando que chips menores e mais eficientes têm um impacto direto nos dispositivos como smartphones, por isso que a gente tá falando de iPhone nesse caso, tá? Como eles são os transistores, quanto mais transistores, mais coisas acontecendo dentro do chip. E quanto menor, já sabe, né? Faça uma conta básica. Lady Moore está aí, comemorou 59 anos na semana passada, inclusive falando sobre a redução do tamanho dos chips. Mas a gente fica curioso para ver como que eles vão trabalhar nessa miniaturização. Lembrando que a gente vai ter que mudar bastante o processo de fabricação, a gente tem computação quântica. Enfim, o papo é longo aqui e tem muita notícia pela frente ainda, mas fiquem de olho nessas datas que eu falei para vocês. Notícia pesada agora, viu, galera? A República Democrática do Congo está acusando a Apple de usar minerais explorados ilegalmente, envolvendo aí violência, trabalho infantil e outras violações dos direitos humanos que a gente sabe que rola, infelizmente, lá nessa região. De acordo com as acusações, a Apple usa o material em suas cadeias de produção, incluindo, sim, a fabricação de iPhones. Representada aí por um grupo de advogados internacionais, que são de Amsterdã e lá de Paris, o Congo disse acreditar que a Apple está utilizando estanho, tungstênio e tântalo, que são conhecidos aí como materiais 3TG, da região leste do seu território, que é a região que vem sofrendo há muitos anos com a extração ilegal de materiais, tá? De recursos naturais. Esse 3TG é uma sigla que também representa, e talvez você já tenha ouvido falar, os minerais de conflito, ou seja, minerais que são provenientes dessas áreas aí de conflitos armados lá na República do Congo e também nas adjacências. Os advogados aí disseram que notificaram o Tim Cook, a Apple, mas um resgate aí de um relatório ambiental da Apple do ano passado diz aí que a Apple, que 100% das fundições e refinarias identificadas na cadeia de fornecimento dos produtos da Apple em 2023 participaram de uma auditoria independente, e aí eu abro aspas aqui do que está escrito no relatório da Apple. Não foi encontrado nenhuma base razoável para concluir que qualquer uma das fundições ou refinarias de 3TG determinadas como estando em nossa cadeia de fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2023 financiaram ou beneficiaram direta ou indiretamente grupos armados no Congo ou em algum país vizinho. Fecha aspas. Isso é o que disse o relatório da Apple, mas com essa acusação que chegou agora, né, provavelmente vai ter que rolar uma investigação a mais aí por parte da Apple e dos seus fornecedores. E chegou uma atualização importante aí para donos de ROG Ally da Asus, o console portátil aí que vocês tanto gostam. O update promete fazer com que os jogos rodem muito mais rápido no console, chegando também aos 120 frames por segundo, o famoso FPS. A atualização permite essa melhoria graças a uma tecnologia da AMD que está sendo introduzida no ROG Ally. Para quem gosta aí de termos mais técnicos, esse recurso da AMD que foi lançado em janeiro deste ano, ou seja, quentinho ainda, né? Permite uma geração artificial de quadros extras para aumentar a taxa de quadros nos jogos. Ou seja, muita gente já estava esperando essa atualização, ela é importante, então aproveita, baixa, vê se ela já chegou aí para você, caso você seja um dono de ROG Ally, fica a dica. Aproveitando que tô falando com a galera dos games, a BlizzCon de 2024 foi cancelada pela Blizzard, galera. Sim, ela revelou que não vai rolar o tradicional evento aí, né, da empresa, que traz sempre muitos anúncios, campeonatos, até gameplays que são apresentados aí pros fãs. Não teve nenhuma justificativa muito completa sobre esse cancelamento, mas vou trazer para vocês aspas que foram... O que a Blizzard falou no comunicado oficial deles, né? Abre aspas. Após considerações cuidadosas ao longo do último ano, nós da Blizzard decidimos não realizar a BlizzCon em 2024. Essa decisão não foi tomada de maneira leviana, já que a BlizzCon ainda é um evento muito especial para nós e sabemos que muitos de vocês anseiam por ele, fecha aspas. A Blizzard também garantiu aí que vai levar anúncios interessantes para os eventos como a Gamescom, por exemplo, e que vai fazer uma celebração especial e presencial para os 30 anos de Warcraft. Lembrando aí que a BlizzCon acontece desde 2005, todos os anos lá na Califórnia. Agora uma notícia rapidinho para quem é usuário, quem é dono de uma conta aí no Nubank. O Nubank anunciou o Nubank Plus e uma parceria com o Max. Ontem eles fizeram esse anúncio, né, desse pacote, que é uma assinatura que custa R$ 29,00 por mês, o chamado Nubank Plus, do Nubank Mais ali, né? Mas quem gasta mais de R$ 3.500 por mês no cartão de crédito do Nubank tá isento desses R$ 29,00 de taxa mensal aí, tá? Basicamente é um programa de benefícios e o que ele oferece? Ele oferece aí um cashback instantâneo de 0,5%. E aí, o que interessa a galera do streaming? 12 meses grátis de assinatura da Max, antiga HBO Max. Grátis não, porque está pagando, né, o plano de benefícios ali. Mas enfim, você também ganha saques grátis ilimitados nas redes de caixas eletrônicos 24 horas. Sim, galera, para quem não sabe, quem usa Nubank tem que pagar R$ 6,50 para fazer um saque em algum caixa 24 horas na rua, beleza? E também alguns recursos extras aí no aplicativo. Então fica a dica, caso te interesse, tem aí esse novo programa de benefícios do Nubank, o Nubank Plus. Agora chegou o nosso momento, dica de filme da sexta-feira, sextou. Trago um filme que não é nem um pouco novo, ele é de 2013, se eu não me engano. Vou até colar aqui, ó, 2013. Em português ele chama Coerência, e é assim que você vai conseguir achar no Prime Video, tá? Porque a dica é essa, ele é de 2013, mas ele nunca tinha chegado em nenhum serviço de streaming. Então Coerência em português pra você procurar, chegou nesta semana no Amazon Prime Video. E assim, é um filme bem maluco, eu gosto bastante. Depois vocês me contem se vocês gostaram ou não. Não tem o terror que teve da última semana, pesado, né? Eu avisei pra vocês. Esse vai mais pra ficção científica, só que ele não tem tantas coisas visuais, assim. Ele é muito mais focado na narrativa. Então é bem bacana, eu gosto bastante desse filme, espero que vocês gostem também. Vou ler pra vocês aqui a sinopse pra vocês decidirem se querem ou não assistir, tá? Durante um jantar, 8 amigos começam a falar sobre a proximidade de um cometa. Começa aí o bafafá. E sobre os rumores de que a passagem deste corpo celeste é capaz de trazer mudanças graves no comportamento das pessoas. Logo depois dessa discussão, a luz acaba e estranhos fenômenos começam a acontecer com os convidados, questionando a noção de realidade. E aí, amigos, já deixo spoiler, vou falar só duas coisas. Multiverso e viagem temporal. E é isso, não vou mais dar spoiler. Talvez já dei um pouquinho, né? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia e mais essa semana. Espero que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana incrível. Aproveito para deixar uma segunda dica, que não é um filme, mas é um vídeo extremamente longo. Fiz um vídeo bem completo sobre esse anel inteligente que eu tô usando há algum tempo, o Oura Ring. Ele tem 45 minutos de vídeo, porque eu tentei responder todas as dúvidas que vocês me trouxeram ao longo desses dias que eu tenho usado ele. Então, cola lá no canal do Loop Infinito, caso você queira ver ou ouvir as minhas impressões sobre esse anel, beleza? E lembrando que estamos disponíveis com o Giro do Loop em todas as plataformas de áudio, as principais plataformas de áudio na versão em podcast, mas também existe o nosso canal no YouTube, então cola lá se você quiser assistir a essas notícias com imagens de cobertura, ver o nosso cenário. Fechou? Agora bora descansar que sextou. Bora descansar não, porque tem o dia inteiro pela frente, né? Um beijo, até segunda-feira e obrigada pela companhia, gente. Tchau, tchau!